agenciadepodcast.com.br.
Está começando o Coletivo de Najas.
Já tá valendo?
Já tá começando, já tá valendo. Hoje a gente tem pessoas diferentes aqui, mas o assunto também é pessoas diferentes. Mas vou começar apresentando as pessoas. À minha esquerda, quem eu tenho?
Oi, Titi, prazer. Eu sou...
Qual é o teu arroba?
Arroba Titi Miller.
Qual o teu animal?
Underline. Eu queria pedir pra Titi Miller, que não tem arroba, me
pra quem não
doar.
Tem underline, né?
Não, me doar essa arroba. Titi Miller no Instagram, ela colocou no About Me dela por muito tempo, não é a DMTV. Cara, Cristiane, ela nem me aceitou, ela deve me odiar
Cruzona.
Muito. Não, não tem nada contra ela, mas, pô, libera
Não, mas
aí.
Eu tenho. Eu odeio ela.
Já não gosto.
É isso, eu sou a Titi.
Tá bom, tá aceita. Quem tu é, cara?
Eu sou o Tomás Bertoni, cara.
Tomás Bertoni, qual é o teu arroba? O que que tu faz? Qual é o teu animal
arroba
predileto?
Tomás Bertoni, meu animal predileto é cachorro.
Cachorro?
É bem clichê, né? Bem
animal. Clichê. Não, animal selvagem.
Mas a real é que eu não gosto muito de animais, assim, né?
Uou.
Não tenho essa paixão por animais, assim, para ter domesticado em casa. Não
que tá. Tipo de pessoa?
Não, eu não vou julgar, porque eu também não... não piro muito, não. Não, eu gosto muito, acho legal.
Não é tão hora de te apresentar ainda.
Ah, desculpa.
O cara tá falando do animal dele.
Mas as pessoas já sabem quem ele é também.
É verdade.
Sou conhecido, famosão.
Já é o estourado.
Essa risada aqui já tá...
Fala quem tu é, Cotô.
Cotô, né? Eu acho que eu faço. Arroba Cotoseira aí, ó. Tá? Segue nós. E eu tô com o Tomás. Eu também não sou muito fã de bicho, não.
Nenhum bicho.
Não que eu não vou dar um chute num gato, mas eu não teria.
É, eu não sei o que aconteceu comigo, na verdade, porque eu tive dois gatos na infância e agora eu sou alérgico a gato. Tinha uma labradora que chamava Splash.
Bom nome.
Que... Bom nome, né? E quando eu tinha 10 anos, aí ela morreu alguns anos atrás. Eu acho que, na verdade, é um trauma. E aí, nos últimos anos, eu falo isso, que eu não teria mais nenhum animal.
Na verdade,
animal.
É que tu tá precisando reaprender a amar.
Eu tive um cachorro, a Teca. Um beijo aí pra Teca, não seja onde ela estiver. Ela morreu.
Beijo.
Morte matada ou morte morrida?
Morte horrorosa. Ela pegou uma doença horrorosa lá. Ficava se tremendo toda. Foi. Ah. Aí ela morreu e eu fiquei escutando o Ben do Jackson 5 e chorando.
Eu tive o Braddock e que teve o filho Salas e Zamorano, que era dois atacantes do Chile.
Sim, clássico, Copa de 98, né?
O Braddock, ele tinha um chifre, parecia um unicórnio, assim.
Mas como que um cachorro tem um...
Ah, cara, tu quer que eu te explique tudo?
Um chifre?
É normal.
É normal?
Não, não era um unicórnio.
Não é normal.
Não, tô dizendo que é normal. Tô dizendo que é normal na minha vida. Tem algumas coisas... Não é que ele... Eu não sei o que era, mas ele tinha um chifre. Eu vou te mostrar.
Podia ser um tumor, né? Você sabe disso.
Eu não sei, ele não era um tumor, porque a gente levou no veterinário...
Qual que tinha o chifre? Era o Zamorano.
Ele era o Braddock.
Tá.
Que é um filme do Chuck Norris, eu acho, né? E aí ele era pai do Salas e do Zamorano.
Enfim,
todos morreram. Todos morreram. E eu tô aqui pra falar que a gente tem assunto. O assunto vai ser anomalias? Qual é o assunto?
Vou falar que...
A gente tava falando sobre siameses.
Sobre coisas esquisitas. É que eu tô falando... Vocês falando aí dos bichos de vocês. Me veio um outro assunto. A louca, né? Não, olha que coisa.
Greve dos Correios.
Não. Coisas muito loucas que os nossos bichos fazem quando a gente é criança, a gente acha que é normal, mas não é nem um pouco normal. Por exemplo, eu
comer
tinha
fezes.
Um tipo isso, ou tipo o Benji, que era um cachorro vira-lata lá que a gente tinha, e a gente achava muito fofo que o Mintz mamava nele, que era um gatinho. Até que a gente mostrou pra minha mãe ficou meio passada, assim, que ele não mamava exatamente nos mamilos, né?
Ele mandava um oralzão?
Um oralzão,
olha
assim.
Olha aí,
era
cachorro
tipo,
desconstruído.
Alguma coisa me deixava um pouco intrigada, mas as minhas irmas achavam super fofo.
Mas o Benji, ele ficava amarradão, tipo, com o batom pra fora e tudo?
Ficava com o batom pra fora.
Cara, a ereção de um cachorro é uma das coisas mais absurdas que tem, né?
A ereção de qualquer animal. Tipo, quando meu gato, às vezes eu vou fazer...
Que susto, cara. Se você falasse tio, eu ia embora agora, real.
Se eu fazer um carinho no meu tio, ele tá de pau duro. Não, vou fazer um carinho no meu gato e eu vir ele tá me olhando ali com o batom dele. É muito desconfortável, assim.
O que ele tá pensando, né?
É, eu acho que meu gato tem muitos sonhos eróticos. Eu não quero... Eu acho que não é o lugar de eu ficar expondo ele, mas ele tem uma... Ele tá constantemente com o pênis ereto.
Não, mas bicho fica de pau duro não,
não por, só bicho.
Porque tá feliz, né? Não é?
Não, ou, não.
É porque tá com tesão mesmo?
Acho que sim.
Caralho,
acho
que é. Horror. Seu gato tem tesão em você, Nick. Ué, show.
Não, acho que ele tá...
Show.
Eu acho que ele só tá... Afim, show. Acho que ele só tá afim de, sei lá, de uma mina, de uma gata. Deve ser isso, não sei.
Não, porque, pra, sei lá, gatos e cães que ficam, tipo, sozinhos em casa que não tem um outro animal junto lá. Tipo, imagina o equivalente disso, se é que é possível pensar nessa equivalência.
Eu tô com muito medo.
Mas é, imagina, não, tipo, por exemplo, eu tive essa discussão com meu irmão, quando a gente era adolescente, com a Splash, a falecida Splash, aí agora a gente tem a Luna lá em Brasília, a gente não mora lá mais, mas ela existe, que é outra labradora mais nova. Aí a gente ficou discutindo real quando a Splash tava ficando numa idade que ela ia parar de ter cio,
uh-huh.
E ia, tipo, entrar na menopausa, sei lá, menopausa canina, que seja. E aí a gente teve uma conversa falando, véi, a Splash é virgem, né?
Vamos comer esse cachorro.
Exatamente, ela é virgem, velho. Vamos, não. Mas ele falou, velho, ela é virgem. Sacou? Tipo, que merda que a gente faz isso com os animais, né? Tipo, velho, ela virgem morreu virgem. Tipo, nunca transou na vida a dog.
É, então,
nunca transou na vida. Aí, isso que eu tava pensando, tipo, imagina se a gente fica sem transar um mês, a gente fica de pau duro abrindo a geladeira, sei lá, qualquer coisa.
Fica de pau duro pro Nick eu fazendo carinho, né, velho?
Exatamente. Sacou? Então, essa foi a equivalência que eu tentei fazer. Que, tipo,
eu acho, né? Achei justo.
Tipo, eu acho muito pai isso com os animaizinhos.
É, e cachorro não tem como escolher, né? Porque gato, quando quer, dá. Gata, pelo menos.
Ah, é, porque foi gato.
A minha
foge,
gata, tá? Eu tinha uma gata chamada Brenda, em homenagem ao livro do... Era Brida, do Paulo Coelho.
Eu trouxe literatura.
Paulo Coelho.
Quando sai em Salas da Morana, ela tá em Paulo Coelho.
10 anos. Ela era tão puta que ela... ela tava num dos, sei lá, alguns cios que ela teve, né? Ela teve, sei lá, 20 ninhadas.
Caralho,
ela... Meu pai prendeu ela na garagem, ela conseguiu achar uma fenda no forro do teto da garagem, quebrou o telhado, que devia estar meio podre ali naquela... Ou andou pelo telhado todo até achar um lugar que pudesse quebrar. Quebrou e voltou grávida, e ela voltava sem uns pedaços da orelha, ela curtiu uma parada meio...
Caralho!
Era um... Às vezes ela, tipo, tinha dificuldades no caminho pra achar os outros gatos também, né? E acabava...
Não, gato...
Oh, mas não.
Sabe que o pinto do gato abre que nem um guarda-chuva dentro da gata. É. Por isso
sente,
é
bem... sente na gengiva. É horrível, é horrível.
E gato transa pra caralho, né? Eles gemem, parece uma criança. É horroroso. Não, calma aí.
Gemes com alguém chorando?
Não, é, porque quando eu morava com meus pais, tinha um gato, os gatos ficavam transando lá e parecia muito um barulho de
bebê chorando,
E era horroroso. Eu ficava com muito medo.
Ué, mas deve por causa desse guarda-chuva bizarro.
Deve doer, né?
É, bem...
A cara do Nico, o Nico tá imaginando, né?
Como assim um guarda-chuva?
Eu nunca transei com nenhum gato, né?
Ainda.
Eu acho que ele, tipo, ele faz alguma coisa de tração que a gata não pode... É muito louco. A relação assim de submissão da gata, né? Dos felinos, acho, de uma geral.
Acho que cachorro
gata
fica grudado também, né?
Cachorro fica grudado por outros motivos.
Amor.
Pensão.
Eu não sei, porque eu não manjo muito desses paranauê, mas a gente tinha um quadro no Podsex, final do Podsex, que era o sexo animal. Que era dessas curiosidades, tipo, golfinho que transa pelo... Golfinho que transa, não, todos os golfinhos...
Golfinho é foda, né?
São muito sexuais, eles transam pelo buraco, aquele que espia. Eles transam de todos os jeitos, assim.
É tipo
bobear,
um anal,
um golfinho,
né?
Daqui a pouco me dando um pula pirata aqui.
Tem vídeos, tem vários vídeos na internet, assim, de golfinho, tipo, em parque, né?
Uhum.
Que dão uns jump pra fora d'água e começa a querer transar com a galera.
E a galera acha da hora, né? Sim. Que fofo!
Uma galera é atacada por golfinho e tem duas histórias clássicas de uma mina que é...
Pesquisadora.
Não, que ela era treinadora.
Mágica.
Treinadora do SeaWorld.
Mais idiota do
treinadora do SeaWorld, e ela teve um namoro com um golfinho por uns 15
não,
anos.
Mentira.
Gente, falei, é o meu assunto favorito, que é golfinhos, né?
É tipo o rolê do Boto, né, só que real, né?
Sim! Não, e um cara que namorou uma golfinha por 30 anos, um fotógrafo.
Não,
e as golfinhas ainda são mais cabulosas que os golfinhos.
Pra apresentar pra família deve ser... Imagina isso.
A galera tem que passar o Natal no aquário, né?
Meu tipo... amigo secreto fica muito óbvio. Tirei alguém.
A pessoa.
Tá num aquário.
A pessoa que eu tirei.
É a Ariel.
Então, mas tem história que o mito de sereia era tipo os navegadores dos grandes mares, sei lá qual época que surgiu. Os vikings, eles.
Eu gosto de trazer informação que eu não tenho.
Exato. Com convicção.
Exatamente.
A história de sereia é tipo porque, véio, a galera transava com golfinho. Ficava em alto mar meses, né, não sei o quê. Transava com os golfinhos. E aí falava. E aí, sereia surgiu.
Golfinho, cara.
É, velho.
É o rolê que você falou,
é,
você
uma
fica
das
um mês
versões
sem transar.
De como o mito de sereia surgiu é que, na real, eram os golfinhos que a galera mandava ver, tipo, no alto mar, né? Mesmo.
E aí,
tipo...
pra não ficar feio, eles falavam, não, era uma mina.
É, exatamente.
Não era golfinho, não, eu juro.
Eu tenho quase certeza que eu li isso em algum lugar.
E o canto da sereia, né, tem muito a ver com talvez o barulho que o golfinho faz. Porque tem uma parada muito louca, que golfinho é telepata, né? Golfinho tem a...
Golfinho tem sotaque. Golfinho é um bicho louco
golfinho
demais.
Golfinho é maravilhoso. Golfinho tem um pedaço do cérebro que é do tamanho do nosso cérebro inteiro, só pra emoção. Sério, se golfinho, eu pudesse... Aqui agora eu já achei meu golfinho aí da vida. Mas valeu, eu tava totalmente focada na soberania golfinhesca e não queria mais saber de
você
homem,
namoraria
sabe?
Um golfinho?
Com certeza absoluta.
É isso aí, golfinho.
Golfinho é foda, né? Tipo, golfinho estupra, né?
Então,
é meio,
eles são
né?
Tipo seres humanos,
mas
né?
Mas eu acho
eles
que a moralidade deles não é a mesma que a nossa. Né?
Não, eles
como
são
é.
Bem...
Eu não confio em golfinho, eu não confio em golfinho.
Mas a buceta da golfinha, a vulva da golfinha...
Buceta!
Como é que vocês chamam buceta?
Buceta. Eu gosto de buceta.
Eu chamo de vajayjay.
Eu gosto de xereca também.
A vajayjay da golfinha, ela tem movimentos de sucção.
Olha aí.
Ela é tipo um tenga egg vivo.
Olha aí, os vikings estavam corretos.
Exatamente.
Os vikings estavam...
É tipo um pompoarismo, né?
É, tipo... Sabe aquele, o tengai, aquele que faz sucção?
Aham.
Uhum. Vocês já usaram tengai?
Não, mas eu tô ligado.
Tengai?
É?
Não sei o que é.
O Nick tá fingindo que não sabe.
Ah, Nick, para, cara. Você precisa se masturbar mais, velho.
Não, cara. Tu sabe que não. Não,
por que que tu sabe, velho?
Entendi, eu
fiquei. Fica no ar, Adolfo.
Tu sabe. Tá bom, beleza. Eu só aceitei, né?
Esse não é o meu problema. Será que existe boneco inflável de golfinho? Deve existir, né?
Deve existir.
Ah,
deve existir.
Com certeza.
Ah, ainda bem que a tecnologia tá alcançando a minha cabeça.
É. Mas é um mercado gigante na Ásia, né?
O golfinho ou o boneco
inflável? Não, boneco inflável.
É muito, muito bizarro que agora tem as... Eu vi numa matéria, acho que do BuzzFeed, que tem no Netflix, e aí é sobre as bonecas infláveis, meio que elas têm uma semi-inteligência artificial.
Gente, que medo.
Aí ela chega, tava com saudade de ti.
Nossa, então... é muita carência, né?
É, mas o... Não é Blade Runner agora? O segundo Blade Runner, 2049? Que é tipo isso daqui a... Quantos anos?
30.
Ah,
galera,
foi difícil fazer 49 anos 19 aqui.
Ela, não, ela é
nervoso.
Virtual, né? Ela é um holograma.
Ela era um holograma, é verdade.
É muito louco, porque no Japão a galera realmente não tá conseguindo desenvolver, né? O afeto e a coisa, assim, do pegar. É muito louco, principalmente agora, né? Que tem ferramenta pra tapar buraco de solidão desse jeito. Já é um,
é, quando
já
você
é um povo
tem
muito reprimido.
Uma vagina, você toca música, tem luz, fala que tá com saudade, pô, não precisa de mais nada.
Então,
né?
O approach dessa boneca inflável, ela não é só um caminho de falar, ah, estou com saudade. Ela vai, eu acho que mapeando várias. Ela é um jogo.
Tem que logar com seu Facebook.
Véio, mas é um jogo de RPG, assim. Tu monta a playlist de.
Ah, você tem que conquistar ela.
Não, é porque, vai, tipo, imagina, é tipo um algoritmo que vai sacando o que você gosta, o que você quer ouvir.
Tu monta, assim, ah, eu quero uma mina que, puta, que ela me manje em mim pra caralho, mas que ela seja super carinhosa, mas ao mesmo tempo ela.
É tipo ir no Subway.
Não sei outra característica.
Mas escolhendo ali.
Mas é
bem. Eu quero estranho. Que você tenha a personalidade da minha mãe, tá ligado?
Nossa, estranho.
Ué, mas o cara que tá fazendo isso então, é bem capaz.
E aí aparecem uns caras que fizeram a escolha de, meu, não quero mais mina. Tenho minha coleção de boneca aqui, são minhas 14 bonecas, eu encomendei essa aí. E os caras felizão, hein, velho. Que é estranho pra caralho pensar,
agora
mas...
Agora eu quero saber, você, Nico, fala. Que gosta de ficar jogando as coisas pros outros.
Eu adoro.
Você, você preferia uma boneca dessa ou uma golfinha?
Ah, uma boneca, tranquilamente. Uma boneca... Cara, comer bicho é uma parada que deve ser complicada. Eu tenho muito convívio com isso. Vou explicar
por quê. Você falou que você tem um, você tem
um convívio,
uns amigos.
Convívio direto com zoofilia. Não, convívio real, porque eu nasci no IRGA, que é o Instituto Rio Grandense do Arroz. Esse lugar é um lugar onde onde se estuda arroz. E do lado tinha um lugar chamado CADOP, que é um colégio agrícola. Onde, imagina um colégio interno, só de homens, agrícola.
Nossa.
Então, daí tinha os bichos lá, e pai, eu sei que a galera comia os bichos. Os caras que eu jogava bola comiam os bichos. E não era uma coisa...
Os caras que eu jogava bola.
Não era uma coisa... assim, tão estranha.
Ninguém te julgava,
era tipo,
né?
Era meio que normalizado.
Eu
assim.
Acho que era mais... Eu acho não. Era muito mais normalizado do que a ideia de homossexualismo.
Sim, com certeza.
Caralho, total.
Pesado.
Tipo assim, se eu tivesse um brother que... Ah, o Paulinho comeu uma ovelha quarta, eu vi ele, gozou na cara da ovelha. E agora assim, ah, o Paulinho beijou um brother... Ah, tá louco. É. Então rolava a parada de comer bicho, era uma coisa muito mais socialmente...
Mais bem aceita.
Eu acho que no interior, imagino, não sei se até hoje, mas no interior...
Ah, eu acho que rola sim.
É, não, rolar? Óbvio que rola, mas eu não sei se continua tão...
Tá na moda, né?
Tá se usando tanto, né? Pois é.
Ah, deve
rolar. Tem um primo de um amigo que namorou uma porca por 4 anos.
Não, eu acho muito bom que é tipo,
e ninguém
namorar,
nunca vai saber se é verdade, mas tudo bem.
Eu posso dar nomes. É, todas as férias, né, que ele passava...
Posso perguntar uma coisa antes? É. Por que que o namoro acabou?
Então. Acho que porque ele não foi mais pro sítio, pra fazenda.
É, namoro à distância é foda.
Namoro à distância é foda. Ela não sabia. Diferente dos golfinhos que entendem a internet, segundo pesquisas aí, porco não entende, senão eles poderiam fazer FaceTime, pelo menos.
Mas continua.
Porco é muito ciumento
também. O cara
também.
Namorou... Me explica isso um pouco melhor, porque que é algo que eu quero ter em mente. O cara namorou...
Eu não conheci, mas é o primo do Julinho.
Deu nome aos bois aqui.
Caralho, sério.
Ele ia pras férias no sítio, fazenda, lá no interior. No Rio Grande do Sul também. Não, e aí ele perdeu já a virgindade com essa porca. E aí todas as férias ele ficava lá comendo a porca. E eu duvido que, imagina, em 4 anos ele não falou te amo. Ou tipo,
falou,
essa linda
falou.
Coisa.
Pô, ainda mais perdeu a virgindade. É um negócio super, né? Tesourinho, né? Devia amar realmente essa porca aí.
Mas é uma coisa que tá fora. Acho que não vai rolar comigo.
Não, e reza a lenda, gente, que, tipo, o bicho, ele meio que curte, assim, né? Tipo, quando o cara chega, meio que a ovelhinha já vai pro lado do cara, assim, não tem? Assim,
do bicho ir atrás, do bicho se apegar. É. Eu não sei se é lenda, mas existe esse falatório.
É que eu não posso falar com propriedade, senão vai parecer estranho.
Eu tenho certeza. Se a ovelha for de tal raça, o cara começa a dar detalhes, assim.
É, mas lembrando que acho que é crime, né? Zoofilia é crime no Brasil.
É estilo de vida.
qual que são as
não,
leis?
Não, eu acho que é crime, zoofilia.
É crime, é crime. Né? Lógico, né, gente? É maltrato animal.
Não, mas o...
A ovelha tá adorando. Gente, olha que horror.
Eu vi um quadro interessante nos Estados Unidos. A separação por estados é mais relevante do que aqui no Brasil, né? Tipo, de leis penais e outras coisas. Não entendo tanto. Mas eu vi vários quadrinhos sobre, tipo, crimes e quais lugares que são crimes mesmo e quais são as penas, né? Eu tenho quase certeza, de novo, porque essas informações ficam flutuando na minha cabeça, mas que tem estado americano que zoofilia não é crime. Por isso que eu fiquei em dúvida se no Brasil era.
Amor livre, né?
E com certeza a punição deve ser muito mais boa do que a gente imagina.
Cara, deve ser muito complicado. Talvez seja crime e tal, mas o cara que for preso por ter comido um cachorro...
Chega sem moral nenhuma na cadeia, né?
Não, começa ruim, mas eu acho que o cara tem que prender o cara em flagrante, assim, né? Deve ser muito complicado. O número de casos de pessoas que foi presa por zoofilia não deve ser muito grande. A não ser que tu talvez tenha vídeos comendo os bichos, né?
Não, mas tem umas minas também que transam com cachorro.
Sim, é.
Tem pornô, né? Quem nunca baixou um pornô no Casa A na adolescência ou no LimeWire e aí vê uma coisa bizarra, assim, né?
Tem gente, mas eu acho que é uma parada de uma galera muito perturbada.
Só eu, então? Só eu?
Não, sério. É só eu que tenho esse monte de história aí. Porque eu fui uma vez numa...
Suas histórias são de amor. Você já falou duas de namoro, em real.
Não, essa era tipo uma parada mais esquisita, que eu acho que não era amor. Fui na casa de uma amiga com uns 11 anos, 10 anos, e ela me mostrou, ai, olha só que coisa legal que eu faço, que ela, tipo, tocando uma punheta pro Rottweiler. Ai, Gabi, tipo, sério? Eu tava, obviamente, muito estranha. Ela, olha que legal, eu faço também. Eu, não!
Que isso, coisa horrível. Ó, aqui tem informação, hein, ó. Atualmente, a Lei de Crimes Ambientais já prevê detenção de 3 meses a 1 ano pra quem abusa, fere ou mutila animais severos. 3 meses a 1 ano. Em caso de morte do animal, acréscimo de 1/6 a 1/3 da pena. E aí agora parece que ano passado virou crime ambiental. Eu não sei o que isso significa,
mas... O crime ambiental, ele é inafiançável, não é? Eu tô jogando outra informação com muita... Gostou?
Não, mas isso é regime aberto, né? Tipo, 3 meses a 1 ano, você não é preso. Você é fichado, você é mandado pra casa.
Pega um sexto a mais, tomar... É que se tu for comer uma galinha...
Mas 1/3 a mais de 6 meses é tipo 8 meses. Continua sendo muito... Agora eu fiz a conta rápida.
Olha aí, ó. Oswald de Souza aqui, participação, matemático.
Tem uma história triste. Eu tava na casa de um amigo, Dudu, e aí eu não lembro o que a gente tava fazendo, não interessa. Mas aí a gente ouviu uns barulhos estranhos nos fundos da casa, assim. Ele foi lá ver, ele entrou no quarto. Eu tava tentando florear um pouco a história, mas não tem floreamento a ser feito aqui. Ele abriu a porta dos fundos, o poodle da casa. Ele tava pegando o poodle da casa, tipo, com as duas mãos, assim, e comendo o cu do poodle.
Ai, assim. Gente, puta, que horror! Quem tava fazendo isso?
O jardineiro.
tava, tipo, estupando o poodle e segurando a... Véi, muito escroto, né? Eu pesei um pouco a lombra. Mas rolou. É que você falou, vocês não têm nenhumas histórias. Eu tenho essa, bem traumatizante. A gente tinha, sei lá, 11, 12 anos. Ele começou a chorar, né? Eu acho que hoje em dia eu choraria também. Eu começo a chorar.
Sim, mas matou, matou o poodle? Pro...
Não, é... Ficou no hospital.
Ai,
e
gente.
E sobreviveu, mas eu acho que, né?
Chateado.
Terapia pra caralho.
Não,
ai, que horror.
Não passa perto do jardineiro.
Não, e aí, é, tipo, ninguém soube como lidar com a situação direito, né? Tipo, tava só a gente, os pais, ele não tava em casa. Aí a gente só, tipo, falou, vai, vaza, vaza, vaza daqui. Ele foi embora. Obviamente, nunca mais foi chamado. E é isso. E o que, que vai fazer com o cara? Ele vai ser fichado.
Não, e como é que tu vai meses. Provar que o cara tá comendo pudo?
Não, acho que isso tem como
flagrante,
provar.
Se,
não,
tipo,
mas com as crianças de 12 anos?
Você faz mas um corpo três de crianças de 12 anos ali falando de testemunha.
Faz um corpo de delito.
Não, faz, eu acho que aí faz um corpo de delito ali.
Eu quero um advogado pra nos dar essa informação sobre o poodle. O caso do poodle.
Caralho, que filha da puta.
Deve ter vários casos.
Mas é porque é regime aberto, né? Você nem fica preso.
Regime aberto, como é que funciona? Tu dorme na prisão ou tu só fica em casa?
Então, ó, regime aberto, você nem fica preso. Regime semi-aberto.
Mas o que é daí? Só de cara xinga, de feioso?
Não, aí geralmente troca. Eu fiz direito 5 semestres, né? Eu não sei. Não tenho. Não lembro
nada. Aqui nesse podcast, equivale a 8 anos.
8 anos. Geralmente, regime aberto, você troca por serviços comunitários. É distribuído assim: tem aberto, semi-aberto. Fechado. Eu não lembro exatamente os anos, mas a gente pode checar depois. Até 3 anos a pena é regime aberto. Até, se eu não me engano, 7, entre 3 e 7, entre 4 e 7 ali é semi-aberto. Automaticamente semi-aberto, direto. Acima de 7 é regime fechado, sacou? Então, por isso que muitos crimes é a limiar do 7 ali, sacou? Tipo, pelo menos 7. Homicídio é culposo, se eu não me engano, é 7. E aí, com alguns agravantes, pode aumentar. É, tipo, tem um limiar do 7 pra ser fechado. E aí, depois você fica fechado, você cumpre um pouco da pena do fechado. Aí você desce pro semi-aberto. Aí você termina a pena no semi-aberto, você desce pro aberto e fica livre, sacou?
Nossa, o crime compensa muito, né?
É, então.
Não, mas quando você tá no regime aberto, você fica solto, mas você não pode. Mas você fica meio que não pode vacilar, né? Você tá.
Não, é, sim, você tá de.
Não pode vacilar nunca. A vida é assim. A vida não dá a segunda chance.
Desculpa,
não, mas
tô
dizendo assim, ó, o Cotô, tu já foi preso, Cotô?
Nunca fui.
Se o Cotô matar alguém semana que vem, tu não tem aquele lance de um quarto da pena, aquelas paradas de ser réu primário?
Eu não sei, cara. Desculpa.
Tem, tipo...
Advogado, por favor.
Aí vamos supor, você é condenado a 15 anos. Pelo que eu me lembro.
Que é verdade.
Por bom comportamento e tudo mais, é um terço ou um sexto da pena você já vai pro semi-aberto, sacou? É meio bizarro, né?
Gente,
se você mata alguém com agravante, você fica, tipo, vai pra 15 anos, assim, e aí depois de, tipo, você cumpre por bom comportamento a um terço, você já vai pro semi-aberto, já volta pra sociedade depois de o quê? 5 anos, depois de ficar na cadeia, assim.
E o bom comportamento deve ser um negócio suave, né? Só, tipo,
agora,
ninguém,
quem tá,
né,
ouvindo aí, coloca uma margem de erro de um pouco pra cima, um pouco
não
pra baixo.
Não tem, informações precisas.
Eu vou matar um cara hoje. E aí eu venho com a informação. Deixa eu falar,
vai fazer um podcast com um tutorial pra...
Você mataria um cara?
Eu acho que sempre existe um preço pelo qual a pessoa faria alguma coisa. Eu acho que existe uma circunstância na qual eu mataria alguém, com certeza. Sem nenhuma dúvida.
Mas um preço ou uma circunstância?
Eu acho que o preço é uma circunstância. Eu quis falar bonito agora. Não, dinheiro também.
Tu mataria alguém por dinheiro?
Eu, dependendo da pessoa, se fosse um filho da puta, se eu soubesse que é um filho da puta e eu não gostasse, eu soubesse...
Alguém te dá 10
então, mais assim. Circunstância do que o dinheiro, né? Que pesa ali.
E eu soubesse assim, tipo, fiz um curso de sniper no Telecurso 2000 e eu sei que eu posso matar um cara que estuprou o poodle semanalmente por 10 milhões, eu acho que eu ia.
Eu não sei se eu faria isso, mas realmente, por muito dinheiro pra uma pessoa. É porque é foda julgar quem que merece, né?
Não. Não, tem várias pessoas aí que estão pedindo.
É, eu julgo.
Um homem
por exemplo,
bomba, né?
King John da vida, eu.
O cara, ele curte no basquete. Ele não...
Foda-se, não.
Você tá falando isso por causa do cabelo dele. O que, que ele fez de errado, de ruim?
Não, nada, né? Não sei o que eu tô falando.
De ruim.
Dá até medo de falar uns nomes aí que a gente bem mataria, hein?
Ele é amigo do Dennis Rodman.
Ah, mas o Dennis Rodman é doidão, né?
Então, o Dennis Rodman é um cara legal. Tu vai matar o brother do Dennis Rodman?
Ué, a Madonna já casou com o Dennis Rodman também, né? É. Então, ele tem um aval de Madonna Kim Jong-un, que ele é um cara massa.
Ele precisa
quem
de...
Quem que tem esse espectro aí, velho?
Titi, tu mataria alguém?
Não, eu não mataria ninguém.
Em hipótese nenhuma?
Não, depende... Só por legítima defesa mesmo. Eu tô pensando tanto nas pessoas mais escrotas, eu não teria coragem de tirar a vida de ninguém. Mas eu acho que essa pergunta se aplica para 100% da população sexualmente ativa, talvez, é que todo mundo tem um preço pra transar com qualquer um.
Sim.
Ah, claro. Né?
Totalmente.
E tem uma regra que é menos 30% a menos do que tu fala. Se for à vista.
Se for
sem
à
nota.
Vista.
Deixa eu ver uma pessoa muito asquerosa.
Vamos lá,
Roberto... Não quero falar... Não. Vamos falar umas pessoas gringas.
Fala onde pessoa morta.
É, fala uma pessoa gringa.
Kim Jong-un. Por quanto tu...
Uma Maria Rola do Kim Jong-un?
É, e daria a rabiola para Kim Jong-un.
É, eu acho que vai ser mais fácil, né? Talvez. É que chupar um pau deve ser foda, né? Pra quem não curte. Porque você tem que ver de frente, né, o negócio. Você tem que encarar o bagulho.
Dá o cu, você fecha o olho e reza,
é,
assim.
Dá o cu, você vai só... Sei lá, você pode jogar um Xbox e dar o cu.
Não, não é, não é assim. Não, é
não
assim.
Deve doer, deve doer. Mas deve ser bom também.
Qual o preço que tu
daria? Daria o cu?
Na pro, completo.
Servição, pá, completo. Beijo, cara, só transbeijando na boca. É,
cara, exatamente.
Tá bom.
O cara tem que sair, o cara... O
que tem que
sair,
ficar feliz.
Chegar pro Dennis Rodman e falar, cara, foi massa.
Ai, cara.
Cara, acho que... 2 milhas?
2 milhões?
Eu vou.
Tu vai por bem menos. Eu tenho certeza que tu vai por bem menos.
Caralho, eu não ia não, falando sério.
Véio. Meia milha.
Meia milha?
Ah, agora eu acho que eu não ia.
Ah, eu acho que eu vou.
Sério?
Vou.
Vamos
é
fechar
reais,
por...
É reais?
Reais.
Porra, reais é foda, né?
Não, mas a gente consegue fechar por 350.
Cara, tá tipo fechando aluguel comigo, né? Tá vai ganhando aqui. Se eu te mostrar agora esse dinheiro, e o Kim Jong vai sair daquela porta ali, meia milha acho que eu vou. Então, mas aí depende da
essa
minha...
Essa conversa é horrível,
depende
véio.
Muito
eu
da minha situação atual
véio.
De vida, entendeu?
Entendi.
Se eu tiver, tipo, aluguel atrasado, tô fudido.
Eu gosto, o que eu gosto dessa conversa, que ela sempre rola, é a audácia do Couto de pensar que alguém pagaria qualquer dinheiro pra te comer, assim. E alguém vai pagar 500.
Cara, eu tô bem exaço.
Alguém vai pagar 500.
Eu faço yoga, cara.
Sim, mas alguém vai ficar, quero pagar.
Caralho, coitado do Couto, né? A gente jogou a questão pra ele, aí agora a gente tá criticando que ele aceitou a situação.
Não, mas qualquer pessoa...
Caralho, isso é tipo bullying 360,
que
né?
O que é que vale?
Eu já tô pensando.
Meio milhão pra comer esse brother.
Não, as pessoas, às vezes, têm uns gostos estranhos, cara.
Mas meio milhão, cara.
E tu ia por meio milhão?
Meio milhão de reais, fazer sexo com...
Kim Jong-un.
Eu acho que sim, porque eu acho que eu pensaria em algum método, porque tem aqueles remédios pra te esquecer as paradas. De repente eu tomaria na sequência.
Caralho, não.
Existe remédio pra esquecer as paradas?
Mas, claro que sim.
Não, mas não é 100%.
Não é 100%.
Tipo, você toma Boa Noite Cinderela antes de começar, tipo isso.
É.
Não, não, aí não, você tem que estar lá. Você tem
ah,
que
tá,
lá.
Vocês estão criando...
É, até
vocês
porque você vai dar um cu e vai te cagar todo, ainda não
você
tá no
pacote.
Você
acabou de falar que ninguém dá R$1 pra transar comigo, velho.
É, contigo.
Eu tô pensando, agora eu quero viabilizar esse sexo. Você não pode se sedar pra dar o cu, gente. Isso é a primeira regra de quem vai dar o cu.
Tá bom.
Senão você caga.
Sim.
Não tá, pode estar tá beleza, tá.
Não,
tá.
É estupro. Aí tu não vai estar consciente. É,
não, mas eu... e se eu estiver consciente antes?
Não.
Caralho, vamos voltar a falar sobre golfinhos?
Quanto você comeria um golfinho?
Ah, não.
Mais, um golfinho do Kim Jong-un.
Que é um golfinho pau no cu.
É.
Mais de 500 mil.
Mais de 500 mil pro golfinho.
Eu não sei, agora eu tô pensando, eu preferia...
Cara, pensa que
fazer
a vagina,
sexo com
a
golfinho,
vagina da golfinha
é
faz
que eu,
um lance.
É que eu acho que o golfinho é uma parada errada demais, cara. Não é um ser humano, é errado demais, meu. E o que o cara lá é só um cara. Ele é um cara tá. Que tem alguns problemas.
Mas ele fala que ele fala na Coreia do Norte que ele não caga, né?
Ai, jura? Ele também tem bolsa de cocô?
Não, pendurado? Não sei, que ele não precisa.
Olha
ir no
que
banheiro,
coincidência, não é
eu,
mesmo?
Quando saiu aquele filme do James Franco com Seth Rogen, que eles sei. Vão à Coreia do Norte pra caralho, que o Kim Jong-un falou que ia entrar, era um ato de guerra o filme e tal. Aí eu fiquei lendo curiosidades sobre a Coreia do Norte na época, depois de ver o filme. Aí o que mais ficou na minha cabeça é que ele realmente abertamente fala pra sociedade que ele não vai no banheiro.
Mas ele, mas tipo, ele não tem cu? É costurado, tipo, a boca da Hello Kitty, assim, um X?
Nasceu sem, sei lá.
Ele faz chuca? Que porra que
é? É, não sei, velho. É o que ele fala pra população.
Eu acredito.
É que só saem flores da bunda dele.
É, que ele caga pela boca, né?
É, exatamente.
Pá! Olha aí, hein?
Eu gostei.
Ao vivaço.
Eu gostei.
Sorrindo improviso.
Queria fazer um link entre os dois assuntos.
Tá bom.
Que é a melhor pergunta que eu gosto muito de fazer.
É, você
desde...
não respondeu, né?
Tipo... Por quanto eu daria pro Kim Jong-un o dinheiro suficiente pra acabar com a fome na África, talvez.
Caralho.
Tá cobrando bem, hein?
Caraca, véi, ela...
Tá cobrando bem.
É muito cara de pau, né? Ela joga, tipo, no sentimental, assim. Ela joga muita grana, mas joga, se chama fome na África, assim.
Não, porque
só pra
é muito dinheiro
falar,
que eu não ia nem ter vida suficiente pra gastar. Eu ia ter que fazer uma distribuição de renda.
Entendi.
Mas tá, necrofilia ou zoofilia?
Olha aí.
Ai, meu Deus, vou pegar mais cerveja.
Necrofilia ou zoofilia? Em primeiro lugar, tu tá perguntando o que eu prefiro? Ou
o que tu prefere? Que...
Não, é que assim, é que
escolha.
A necrofilia, ela tem, já tem uma coisa muito perversa, que ela...
Mas acabou de morrer?
É, então.
Tá meio quente ainda.
Se tu comer alguém morto, tem um lance da doença meio pesado.
Não, mas
assim,
né? se tiver... Que horror, mas se tiver quentinho, não.
Não, se tu... É, se tu... Tipo, se morreu há uma hora e eu te comer, eu acho que não é tão pesado, né? O lance de doença. Quer dizer, tu no caso é. Tô brincando.
Caralho!
Não, mas sério, não é. Vivo ou morto. Eu acho que não é tão pesado, mas o lance de, sei lá, tu comer alguém que morreu uma semana depois.
Cara,
acho que...
é só usar a camisinha, velho. Inclusive, usem camisinha, gente.
É.
Não importa como.
Mas eu acho que depende do animal, né? Eu acho que é mais complicado que zoofilia ou necrofilia, tipo.
Vou te dar então um exemplo. O cadáver da Scarlett Johansson. Não, da Jennifer Lawrence, que tu gosta. Quentinho ou um Rottweiler? Galera. Te comendo.
Nossa. Quentinho. Que o Rottweiler vai me comer?
É, pois é. Como é que fica isso?
Não, aí você do jeito que te der prazer, assim.
Não, ele come Rottweiler, né, cara?
Tá, pode ser. Vai tempo.
Eu não tenho ideia, velho. E necrofilia é uma coisa que só dá pra fazer direito o homem na mulher, né? Porque...
É, não dá pra mulher amarrar não. Lápis
eu
ali.
Eu acho que no... deve ter algum jeito de, sei lá, tu injetar alguma parada. Eu acredito, acredito na tecnologia, que a tecnologia já chegou pra poder nesse proporcionar ponto, né? Prazer pras mulheres na necrofilia. Eu acho que a ciência tem que deixar.
Mas eu não acho tão grave necrofilia.
Como assim, velho?
Não, porque é sério. Não, assim, porque, né, partindo do ponto de vista que é. Não tem o lance do consensual ou não, porque a pessoa tá morta. É. Pelo menos tu não tá machucando ninguém, tu não tá.
Como assim, velho?
Quero muito ver essa declaração na página do MBL.
Caralho, velho.
É. Titi Miller.
Não acho necrofilia.
Acho suavaço.
Não, gente.
Pelo menos é uma pauta aí pra divulgar o podcast, né?
Não sei, eu não tenho, assim, nenhuma.
Você tem um desapego com um corpo morto, assim, no sentido que, tipo, tanto faz cremar, tanto faz enterrar, isso é uma coisa. Mas agora, moralmente, velho.
Luiz C.K. fala que quer doar o corpo dele pra necrófilos, porque afinal tem uma galera aí sofrendo porque não tem.
Eu doaria meu corpo.
E Luiz C.K. não é a melhor pessoa pra separar de alguma coisa.
Pois é. Não, mas eu doaria meu corpo pra um cara, assim.
Pra necrofilia.
Pra estudo. Não, primeiro pra distribuição de órgãos, né? Pra doação de órgãos, depois pra estudos, depois.
Qualquer
pra
coisa.
Necrofilia, depois pra dubo, gente.
Eu
é o segundo da vida.
Que separasse tudo em todos os órgãos em diferentes potes de compota. De colocasse numa estante. Mas não pra doar, só pra decoração.
Só pra ver.
Ah, eu não tenho apego nenhum, não. Morri já era. Se vira aí.
Esse eu problema tenho um pouquinho não é mais meu, apego. Não.
Você tem?
Eu acho que.
Quer ser cremado?
Não sei o que eu quero fazer. Mas é porque ser enterrado é uma ilusão, né? Porque a galera enterra por cima, tira, sem avisar a família pra enterrar no lugar de volta, tipo...
Não, então... e foda-se, né? Tu já morreu. Foda-se.
Eu não me importo.
Eu tive que escolher sobre, voltando, né, conectando assuntos, quando a Splash morreu. Eu fiquei muito indignado, inclusive, porque eu levei lá no hospital veterinário e falei que queria sacrificar. Porque ela já tava, tipo, ela vivia assim, ó. O normal dela já era, tipo, esse. Aí eu falei, velho, não tem condição. Ela tinha displasia, andava toda manca. Aí eu levei ela pra sacrificar já no veterinário, sozinho. Recebeu o aval da família. Aí a veterinária me julgou real, assim. Ela me julgou, tipo, como assim você... Não,
seu
vamos
monstro.
Fazer um tratamento, seu monstro.
Ah, porque eles queriam monetizar, né?
Não, a menina lá, ela nível... lágrima nos olhos, assim, que eu queria sacrificar uma cachorra que ainda tinha tratamento. Eu falei, véi, tá, quais são os tratamentos? Ela explicou.
Era de tipo, 40 mil reais.
Não, eu lembro do valor 30 mil na cabeça, assim, era 30 mil reais pra ela viver alguns meses um pouco melhor. Aí eu falei, véi, qual o sentido disso, véi? Não tem o menor sentido, tá, mas beleza, vou voltar pra casa. Comentei, aí minha mãe e meu irmão falaram, não, então não vamos e tal.
Era um soco no cachorro.
Aí a gente chegou, eu e minha irmã chegou de um show, chegou de volta em Brasília, aí a gente abriu a porta, ela tava no nível muito assustador, a gente levou pro hospital. Aí chegou lá, aí ela tá com pulmão não sei o quê, não tem muito o que fazer. A mesma veterinária, eu falei, pois é, se tivesse sacrificado 2 semanas atrás, quando eu vim aqui, ela não ia estar sofrendo agora. Obrigado, agora minha cachorra tá morrendo sofrendo. Falei, desse jeito, velho. Tá, fiquei indignado.
Depois que ter mandado tomar acontecer a mesma coisa com tua filha. Tem que pesar a parada,
pesar,
velho.
Né? Eu pesei o suficiente,
pesa
velho.
Mais.
Cara, cruel,
dá
mano.
Dá muita raiva mesmo.
Aí tinha 3 tipos de cremação, né? Tipo, tem assim, com humanos
assim?
Tem também.
Como assim?
Espeto.
Não, um é tipo... super lareira lá, que eles jogam tudo misturado. E você não tem nem como colher as cinzas. É só literalmente jogar fora.
É.
Tem um segundo tipo de cremação que era meio em série. Só que você colhia as cinzas dos cachorrinhos e podia guardar se quisesse. E aí tinha cremação premium. Super, premium. Que era individual e você tinha certeza que você guardava as cinzas da sua... cachorro. Aí eu e meu irmão, a gente fez a mais barata. E aí só pra completar, só que é uma curiosidade que eu acho que ninguém sabe sobre
O Scalene, meu irmão, quebrou o braço em 2015, né?
A gente queimou ele.
É, a gente queimou. Na verdade, quem é da banda agora é um outro cara. Não, aí, só pra terminando a história, aí a gente voltou, aí a gente começou a ter uma discussão de banda, assim, de coisa de trabalho. E aí a gente tava, né, a gente chorou lá com a Splash morrendo, tipo, a gente ficou fazendo carinho nela enquanto injetavam as paradas. Nossa, é traumatizante, né?
É muito ruim isso, cara.
Não, é horrível. Muito coisa de irmão, família. A gente começou a discutir uma coisa de profissional, assim. E aí foi a primeira e única vez até hoje que a gente saiu na mão. Só que aí... Só que foi, durou 5 segundos, porque ele foi dar um murro. Aí eu tava sentado na cama, né? Eu levantei meu joelho e me defendi o braço. O antebraço, ele pegou no meu cotovelo, no meu joelho, assim. Ele quebrou o antebraço, velho.
Ah, bate na massa.
Isso é coisa de irmão do meio, se defendendo de irmão mais novo.
Não, mas ele é mais novo só, né? Irmão do meio, né?
Tu é irmão do meio.
Ah, não, mas não conta. Minhas irmãs nunca moraram comigo. Enfim. Aí faltava uma semana pro show, pra dois shows. Os últimos dois shows pro ano, ele fez o show sem tocar guitarra com o braço quebrado.
Mas isso tudo porque estavam muito viscerais, porque a Splash morreu.
Exatamente. Enfim.
E porque você é uma máquina de guerra, né?
É, tu quebrou o braço.
Cara duro.
Meu joelho é muito duro, né?
Tipo, dá um murro na parede.
Principal defesa.
Mas agora tu imagina se pega esse soco.
É.
Se pega esse soco, tu ia também...
Se pega na vista.
Não sei se
vista.
Eu ia fazer os shows, né? Ia...
Se pega na vista.
Não, ia estar ele, o irmão dele lá discutindo se sacrificou ou não.
Ai, que horror!
Se levasse na veterinária lá.
Imagina, né? Volta com um humano depois. Eu adorei o sistema de cremação de vocês.
Quero mais barato.
Quero mais
barato e rápido.
Mas vocês já saíram na mão com o irmão?
Ah, já.
Acho que não é muito pra valer, assim.
Não.
Não sei, é porque a última vez que eu saí no braço com o meu irmão, eu tinha 10 anos, 11 anos. Inclusive, a Tuti, que é minha irmã mais nova, ela não saiu exatamente na mão comigo. Uma vez quase me cegou jogando Ajax no meu olho. Meu pai falou pra ela que se eu ficasse cega, seria culpa dela. Me levou pro hospital, que eu fiquei olhando com uma mancha, né, no olho durante uma semana. E ela depois me confessou, depois de adulta, que enquanto eu tava no hospital, que ela achou que eu tava cega, ela ficou ajoelhada no Lego de culpa.
Oh, tadinha.
Muito tadinha, né?
A culpa.
Mas o que você fez que ela jogou?
A gente tava ali naquele contato de improvisação que não sabe nem por que começou, mas tá brigando, entendeu?
Sim, sim.
Ah, mas eu acho que é muito...
É meio selva, né? Estamos falando de animais.
Eu sou irmão mais novo, eu tenho irmã, mas aí chegou na idade, que se tu é homem chegando na idade, tu pensa que tu não pode bater na tua irmã mais, assim, né? Porque ela é uma mina. Daí é muito foda.
Mas
é
que a gente nunca pode bater na sua irmã, né?
Ah, mas quando tu tem 5 anos e a tua irmã,
né,
tem 7, tu...
A violência, ela não...
É, mas aí quando tu
não
tem...
resolve nada,
quando tu tem 13 anos, e aí tu já é um cara, já tem meio que um
já pós. Tem uns pentelinhos meio crescidos.
Tipo, tu pode bater na tua irmã real se quiser, assim.
Dá um pau, né?
E eu me lembro que a última vez que aconteceu, e eu pensei, puta, agora eu posso dar um pau nela. Aí ela tava no sofá, eu só virei o sofá com ela, assim, pra não bater nela, assim.
É.
E aí depois nunca mais. Mas eu tava conversando com ela esses dias, eu me lembro dela e as amigas dela chutando a minha cabeça. Eu me lembro de ser linchado muitas vezes. Muitas vezes.
Mas quantos anos ela é mais velha que tu?
Uns 3, 4 anos. Mas é que eu era desgraçado. Ela, tipo, chegava com as amigas, eu ficava pelado e chegava, oi. Tipo, eu era o irmão mais desgraçado. Sei lá, tinha uma namoradinha do colégio, ligava o namoradinho, a Bárbara está, ela tá cagando agora e tá comendo merda. Sei lá. Botava escova de dente dela no vaso, essas paradas. Eu era o pior, pegava faca, ficava cravando na parede. Era um irmão muito desgraçado, assim. Então eu apanhava bastante, assim. Mas também batia bastante.
Com vontade.
Com vontade, mas é normal.
Eu só tomava pau, que meu irmão é maior que eu.
Tu é grande pra caralho.
Mas meu irmão é grande e forte, eu só sou grande e magrelo. Ele é boladinho.
E ele te dava socão na cara.
Soco na cara. Ele arrancou um dente meu uma vez.
Gente.
Real, era de leite, mas porra, sai, era porrada. Caiu dois.
A Tuti era tão raivosa, com 5 anos ela jogou tinha um espelho enorme na sala, ela conseguiu quebrar o espelho com 5 anos com uma pantufa.
Caralho!
Ela era Mônica, a gente fala que ela era Mônica, sabe? Que vai fechar um negócio e quebra, assim. Uma criança, tipo, ela não era nem gordinha nem nada, mas ela era muito forte porque ela tinha muita raiva dentro dela. Beijo, Tuti.
Ela não tem mais tanta raiva, né?
Não, por isso a gente, voltando pro negócio de bebê, que era o nosso assunto inicial.
Que não tava gravando.
Vamos falar sobre bebê, vamos. Por quanto você daria o cu?
Mesma
bebê
coisa.
Bebê gigante.
Não, tenho medo de um dia ter um filho e puxar a personalidade infantil de quando a Tuti era pequena, porque assim, acho que não vou dar conta, não.
Ah, eu tenho mais
medo. É mó medo, tipo, ter um
demônio
filho.
Demônio da Tasmânia.
Né?
Então, eu medo, né? Porque eu acho que existe aquela... Cuzão. Por mais que seja legal, existe a possibilidade de teu filho ser... tu pode criar... te ensinei as paradas massa, pô, faz yoga, pô, do caralho é criança, come as coisas saudáveis. E aí chegar com 12 anos, ele pode ser um filho da puta. Mas que é a merda, né? Por mais legal, sim, que seja teu pai, tu pode ser um pau no cu. E deve dar uma... Puta,
um
deve...
desgosto da que porra,
deve ter...
né?
Você teve um filho com 12 anos, tu gastou um dinheiro aí também. Gastou um dinheiro, tu quer ter um filho legal no churrasco, tu quer ter uma criança que seja bonitinha.
Mas é, o quanto será que é genética e o quanto é criação, né? Porque se você, por pais massas que tem filhos babacas, tipo...
Tem, eu
né?
conheço.
Tipo, é, eu conheço também.
E o contrário também, né? Tem um monte de pai babaca que tem os filhos legais.
Filho massa. Eu acho que tem mais pai babaca que tem filho massa, porque é uma coisa mais geracional, na real. A nossa geração, talvez. Pelo menos ali, ó, que dentro dessa bolha quentinha que habitamos, é uma galera mais massa que tá criando os filhos com mais consciência de tudo, assim, né? De mundo e de tudo. E os nossos pais, eu acho que não tinha tanto isso. Acho que os meus pais, pelo menos, eles só queriam sobreviver, na real.
É, tipo, vou pagar a faculdade dele e já era. Seja uma boa pessoa. Não tinha
e eu dei muito desgosto, então acho que eu tenho... O universo pode cobrar em algum momento.
É, vai ter um filho cuzão. Olha aí, ó.
Eu tenho medo de ter um filho parecido comigo. De ter um filho, assim, muito agitado, muito estranho.
É que você é tipo um bebê gigante, né?
Tem isso também. Mas eu não queria. Eu queria ter uma criança relativamente normal, assim. Acho que eu ia gostar. Eu queria adotar. Eu vou assim, adotar.
Normal. Ah, relativamente. Trampar em banco, pá.
Trampar em banco. Criança dentista, cara. Imagina que do caralho.
Criança é uma criança que é... enfermeira. Que coisa bem foda. Boa depois. Massagista. Enfermeira. Criança, fisioterapeuta.
Caralho. Osteopata, logo.
Fisioterapeuta enfermeira é bom também pra administrar algumas injeções ali, se precisar.
Médico, seu filho aqui, meu filho é médico.
Eu voto na odontologia ou a arquitetura, que pra mim é uma das profissões perfeitas, porque ela engloba a arte também e tá muito ligada às coisas mais exatas.
Profissões perfeitas. É. Você consegue ganhar dinheiro com alguma arte envolvida, né? Ou não, né? Esse é o tipo de coisa clássica, que você vai entrar pra arquitetura cheio de sonhos e fica trabalhando no escritório, fazendo casa de dondoca
exportável. No AutoCAD, não, as coisas tipo, né? Nada artístico.
Mas nenhum desses empregos vai existir mais, né?
Nenhum
desses.
Tu decidiu isso agora?
Mais uma informação que eu trouxe aqui sem certeza.
Segundo data, foda-se.
Todas essas funções.
Eu só fiquei curioso saber quais os que tu vai querer que continuem existindo, assim.
Não, acho que tipo, médico vai precisar mais ou menos. Advogado não vai precisar mais existir.
Eu conversei, fiz uma entrevista com um neurologista que ele falou que médico não é um troço que vai existir muito.
Vai ser o quê? Numa máquina?
Não, foi exatamente essas palavras. Eu tô distorcendo pra ter assunto. mas ele tava falando que cada vez o filho da puta que tá doente, não sei como se fala, ele cada vez mais vai ir atrás da informação. Pô, você é uma pus do meu saco. Aí ele joga no Google lá, pus no saco.
Ah, a Titi faz isso, não no saco, mas ela tem certeza que é.
Você acorda
que é
com
biomédica.
Saco,
né? Então, biomédica,
a
certeza.
A profissão do futuro vai ser talvez os caras que verificam as informações e que dão, sei lá. A veracidade pra parar.
Exames, na verdade, exames laboratoriais vão ter que continuar existindo. Então, cara que sabe fazer uma ressonância, uma boa de uma ressonância magnética,
uma gostosa, aquela ressonância. Aquela...
É, mas só que a análise da ressonância magnética não vai precisar de um médico mais, sacou? No futuro, SPA. Porque o computador
é Google. É ressonância magnética, ultrassom, tudo vai sempre precisar de uma pessoa que...
Claro que não, velho. Tecnologia já vai analisar a distância do negócio do outro, o inchaço aqui, pronto, é esse o laudo. Claro. Sim,
não, mas ultrassom.
Joga no Google,
você
escaneia, tipo, tem uma aplicativo. Minha mamografia. Aí tu vai lá...
Hoje em dia,
mas vocês acham que isso daqui a 50 anos já
não, daqui a 5 anos já quero fazer esse aplicativo. Minha sei lá, meu ultrassom transvaginal. Aí tu escaneia e aí fala, ó, tá com um cisto no ovário esquerdo.
Mas é tipo isso, eu acho que vai rolar.
Quero ver passar o WhatsApp depois.
Pedreiro continua.
Não
tem como.
Não, se bem que no Google tem também como levantar uma parede, porque o meu maquiador e a minha ex-manicure lá da MTV, olharam no Google como levantar a parede. Subiram uma parede na sala, sei lá onde, e aí tiveram que, lógico, né, chamar um pedreiro depois pra dar um reparo. Mas esse pedreiro tava bêbado porque ficou muito torta, mas aconteceu. Então, com mais prática, talvez.
Acho que se você jogar no YouTube como construir uma casa, vai ter.
Vai ter. Eu já fui atrás disso, da ideia de construir uma casa.
Não deve ser. Não, eu já admereci.
Que tem aquelas mini
não
casas.
Deve ser treta,
não,
mas
é muito,
né?
Cara, deve ser muito horrível. Eu desisti depois de um mês, que foi uma fase que eu tava meio louco, querendo viver sozinho no mundo. Eu pensei, vou comprar um terreno em Morungava. Terreno num lugar que seja, sei lá, um preço do Uno. Um terreno que é gigantesco e vou fazer uma casa minúscula e vou viver sozinho.
Tu teve essa pilha?
Tive essa pilha real.
Tipo, assim. Na bomber, assim, vivendo no meio do mato?
Então, eu tava vendo que eu tava muito...
Caçar?
Eu tava muito nessa direção, cara. Muito nessa direção, por muito tempo.
Por muito tempo, um mês.
Não, na real foi mais, porque eu tomei essa decisão de virar
você tomou
a decisão.
Você não olhou nesse espelho e falou, eu vou morar sozinho no mato.
Aconteceu assim, ó. Estava tendo uma vida trabalhando numa empresa, com uma namorada, tendo um AP. E eu pensei, cara, eu não, não tá certo. Eu quero morar sozinho na praia.
Começou na praia.
Tá. Aí eu quero morar sozinho na praia. Daí eu, minha família tinha um apartamento numa praia, que é uma praia basicamente muito deserta. Eu pensei, vou pra lá. Cheguei para minha ex-namorada e falei, olha só, a parada é a seguinte. Tem esse AP aqui, acho que tu vai ter que assinar nosso relacionamento. Não precisa acabar, mas ela tinha um outro AP, falou aí. E se eu precisar vir pra Porto Alegre pra fazer algum trabalho, eu fico, posso ficar na tua casa, a gente pode achar uma parada, eu posso ir pro apartamento dos meus pais. Aí o que aconteceu foi, meu namoro acabou.
Cara, foi, esse cara é um louco da porra.
O prédio da praia entrou em reforma, não tinha como eu ir. E eu entreguei meu apartamento e paguei mais do que o aluguel. Então eu fiquei sem lugar pra morar, assim, tipo, passei 6 meses na casa dos meus pais, porque eu tava na dúvida, tipo, meu, se eu alocar outro apartamento agora, tipo, o que eu vou fazer? Porque eu tinha gastado muito mais do que se eu ficasse nele, pra entregar antes e reformar.
Foi burro.
E aí eu pensei, puta, cara, eu vou...
Eu queria muito ir pra praia.
Eu vou... E eu não podia ir pra praia. Eu vou pra... Cara, eu vou construir uma parada num lugar bizarro, eu vou morar sozinho. E é isso. E eu comecei a pensar nisso durante muito tempo. Aí veio a ideia de me mudar de país, depois que eu fui assaltado e tal. Mas eu acabei...
História de vida, né?
Eu acabei encontrando Toledo um dia num X. E tava o Toledo e o Neco. Eles falavam, ah, vamos pra São Paulo semana que vem. Eu fui. E eu vim pra casa.
É, quase a mesma coisa que morar num terreno sozinho.
É, foi uma mudança.
Não nada, né?
É legal que eu vim pra cá e eu não trouxe nada. Eu peguei os móveis da rua pro quarto. Assim.
Mentira, oh, é verdade.
Tu
é
me falou... No... Meia hora sozinho.
É, eu peguei.
Você nunca se sentiu em casa em nenhum lugar.
É,
né?
Isso é verdade. Eu nunca me senti em casa. Tem essa parada aí.
Eu fiquei. Na hora que ele falou isso, eu falei, caralho, que triste.
De fato, nunca... mas por quê?
Você deu um abraço.
É, eu quase, velho. Assim, dá nunca... um pause aí, deixa eu te dar um abraço, velho.
Cara, nunca, por exemplo, assim. Imagina tu tá em casa, sei lá, quando tu é criança, assim. Eu tô em casa hoje, deitado, vendo TV. E chega minha namorada, eu me ajeito, assim, tipo. Eu, tipo, puta, chegou alguém, o dono, sei lá, chegou o proprietário da casa, assim. E, tipo, tudo, assim. Sei lá, mas quando eu morava sozinho, se eu ouvia um barulho do corredor, eu sabia que eu não tava na minha casa, assim.
Tu já viu isso na terapia?
Não, faz tempo que eu não... Eu preciso voltar, eu acho, não sei. Isso é uma intervenção?
É. A galera
verdade,
olhando
isso
com
tudo
uma cara
desculpa
de preocupado.
Pra te levar pra uma...
Não,
um
acho
centro.
Que eu preciso voltar a fazer terapia, mas... Isso não, acho que não me... Não chega
um abraço?
Tanto. Não, não, tô de boa. Por 500 mil eu deixo tu me abraçar. 400 eu como um golfinho, mas pra te me abraçar é 500. Mas eu nunca me senti muito em casa, cara. Não sei
eu acho que isso me pegou porque eu acho que eu tenho de outra forma essa mesma palavra.
Não, tu não se sente à vontade em São Paulo porque tu acabou de mudar pra
não,
cá.
Não, mas mesmo em Brasília, assim, em outros lugares, eu acho que eu tenho essa palavra de forma parecida. É estranho.
Eu não
o mundo
sei.
É sua
vocês
casa,
são cidadãos do mundo.
Exatamente.
Eu acho que se eu fosse esse cara amigão de todo mundo, que gosta das pessoas e vai num albergue e abraça a pessoa que veio de Manaus... Aí tudo bem, mas eu não me sinto cara afim de conversar com todo mundo e eu não sou amigão da galera também. Então eu não me sinto cidadão do mundo e socialzão pra caralho.
Eu vou te passar o contato da minha terapeuta, a Nina. Ela tá, é maravilhosa.
Tá maravilhosa por quê? Tá funcionando pra ti?
Esse sorriso no rosto.
Tu faz terapia há quanto tempo?
Eu faço desde os 16.
Desde os 16, seguidão?
Mas, não, mas com a Nina eu tô fazendo há 6 meses.
Tem te ajudado bastante?
Sim, muito. Eu acho que todo mundo deveria fazer terapia. Terapia é irado.
Todo mundo devia fazer mesmo, né? É caro e a maioria das pessoas não podem.
Vale a pena,
né? Eu mesmo...
No futuro vai ser só um aplicativo.
Não vai existir terapeuta.
Mas o que que tu acha que tem te ajudado mais na terapia? Tem alguma coisa prática ou é mais umas paradas reflexivas?
Paradas reflexivas. Sou um cara muito ansioso também, tem ajudado bastante.
Acho que eu não conheço ninguém há 3 anos, pelo menos, que não é ansioso, né? Tem essa pala um pouco. Tipo, todo mundo tá muito ansioso e maluco, assim.
É, eu acho que isso todo mundo é.
Isso todo mundo. Eu sei que a gente tava montando os microfones aqui, caiu um Rivotril no chão do bolso de alguém.
Muito mais ansioso nos últimos 3 meses. Depois da eleição, quando rolou o segundo turno, eu voltei a tomar Rivotril. E voltei a tomar antidepressivo.
Sim.
Foi realmente ligado à parada, assim. Eu não me sinto o cara mais engajado politicamente do universo. Né? Longe, 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 longe disso. Mas como eu tenho uma família que é muito de origem de esquerda, assim. E aí eu tava em Porto Alegre. E aí eu me lembro de ser criança e minha mãe me levar na passeata do Collor vestido de preto. E sei lá, dos bagulhos de ficar com umas bandeiras do PT na esquina quando eu era criança.
Uhum.
Então minha família é muito esquerda. E aí eu vi, assim, tipo... na cara da minha família parar, tipo, meu, tá errado, tá acontecendo um bagulho horroroso. Eu comecei, e daí minha namorada também. E eu comecei a entrar numas de, puta, vou voltar a tomar um antidepressivo, porque eu vou me afundar. E esse Rivotril aqui eu tô precisando. Aí eu vou ter que tomar remédios.
Nunca tomei, eu nunca tinha tomado muito Rivotril. Esse ano tá acabou, principalmente nos últimos 3 meses também.
Tu toma de quanto em quanto tempo, assim? Ou tu toma de Bangu quando tá te sentindo ansioso?
É de aleatório, quando eu tô ansioso, mano. Metadinha, pelo menos, só quando bate.
A metadinha de adulto, de 2 miligramas.
É? Tô com minha farmacêutica aqui.
Farmacêutica.
Então, esse ano tá muito bizarro pra todo mundo e há muito tempo já eu queria parar de tomar remédio pra dormir. Eu não tomo antidepressivo, mas eu tomo... Desde o início da nota aí, eu tomo remédio pra dormir. E foi aumentando a dosagem e o peso deles ali, né? Quantos na gramatura?
Gramalidão.
Gramalidão? Gremelidão. E eu acho que eu tô sendo muito sobrevivente, porque mesmo tendo se envolvido pra caralho nesse processo de eleição, ter ficado deprimida e ansiosa e achando que...
Fudeu tudo.
Fudeu, não, é porque na real fudeu, né? Eu tô parando de tomar remédio. Tô, tipo, assim, eu acho que se eu passar por isso sem remédio, eu vou ficar tão orgulhosa de mim mesma, sabe?
Você consegue, mulher. Você é dona dos seus sonhos.
É, não, eu tô jogando na Wicca, no universo, nas energias telúricas, na... Plantei menstruação esses dias, foi tão lindo. Peguei um copinho.
E deu certo, né?
E deu certo, cara. É muito louco. Copinho coletor. Vocês não estão ligados, mas...
Coletor, eu tô ligado.
Copinho coletor.
Não, e é bom que ela deixa o copinho coletor ali, ó, em cima do fogão. Do exaustor do fogão. Né?
Vai ser a capa do episódio.
É, exato. Pode ser a capa do episódio.
Abriu uma puta orquídea linda. Tava fechada. Fechadona a mesa já. Eu plantei ela e ela... Coloquei um pouquinho ali. Ficou...
Flor de Chico.
Flor de Chico. Lindo. E na Árvore da Felicidade também, que ela ficou bem felizinha, toda verdinha.
A menstruação é foda mesmo, bagulho.
É muito poderoso, cara. É muito poderoso. A gente é muito foda, a mulher é muito foda, homem não, também, é foda. Somos todos muito foda, mas...
Puta, só golfinho é que é pau no cu.
Só golfinho,
não, golfinho é incrível.
Não fala mais.
Lave sua boca, para
falar. Tu é piradaço em golfinho?
Eu sou apaixonada pelos golfinhos, é sério. Eu queria tatuar um golfinho do Rego.
Não, né? Não, eu acredito.
E o Boto? Você gosta do Boto?
Eu gosto, o Boto é tipo um golfinho que tem psoríase, né? Tem uma doença de pé.
e que não assume filho.
Eu nadei com Botos lá em Manaus, a gente foi tocar em Manaus, aí tinha um day off que a gente ia pra Belém. Aí, nesse day off, a gente pegou a balsa. É onde o Rio Negro junta com o Solimões.
Solimões.
A banda.
Mas é onde... Você viu que eu prestei muita atenção.
Mas é Pororoca é o fenômeno da...
Não era...
Caramureta.
Nada a ver. Esquece Pororoca.
É Caramureta.
Da... É, isso aí.
Eu tô...
É sério?
Claro que não, meu.
Mas é a junção de dois rios. É Rio Amazonas com... É a junção de dois rios. Eu confundi agora com os dois rios. É Saramuru. Muito massa.
Rio Nilo.
Porque a densidade deles é muito diferente. Aí um é, tipo... Tem a cor meio de terra, assim. Meio lama. E o outro é limpão,
outro
assim.
É menstruação.
E aí, tipo, exatamente, de boto. Aí tem, tipo, um paredão, assim, na água. E, velho, as águas não se misturam mesmo, é incrível. Aí depois a gente vai pra um lugar, aí, onde tem muito boto, o barco para, você bota um coletinho. Aí você desce do barco, aí tem o... Eles com os peixinhos, já, os botos já sabem, ele já tem... Ah, aquele pico ali é onde vem boto os turistas. É,
né? Não, eles ficam ali,
exato. E é aplicativo, eles já viram o ponto ali, né? Aí eles ficam nadando em volta, assim, e é incrível, assim, tipo... você toma umas rabadas na perna,
muito
assim,
forte.
Você encosta. É muito forte, juro, é tipo, parece que você chutou a quina, assim, tipo... Fraquinho, assim. É muito cabuloso. Aí você passa a mão e tal. Inclusive tem uma foto do Samir que toca com os caras, com uma cara de assustado, uma hora que pulou o boto na frente dele. A gente ainda vai colocar no telão de um show, assim, a foto da cara dele. É muito boa.
Boto é do tamanho do quê, mais ou menos?
É um pouco maior que o golfinho.
É maior?
Então, eu acho... Geral, eu não sei se é maior que o golfinho, mas ele é mais robusto que o golfinho. Pelo menos...
Olha o fat
assim.
Shame.
É.
Fat shame.
Mas basicamente é golfinho de água doce, né?
Boto é golfinho. E tem esse... A coloração
dele.
Não é rosa. Parece que ele tem um problema de pele mesmo.
Um blushzinho.
Não, parece que ele tá com psoríase.
Aí depois aí você vai numa tribo, come formiga, dança com os índios.
Eu fiz exatamente esse mesmo rolê. Achei bem turistão. Turista.
Toma um chá louco.
É muito louco,
não,
né?
Infelizmente não.
Eu preciso tomar chá. Eu quero tomar um chá.
Um chá de quê?
Ayahuasca?
É. Mas eu agora
eu
não posso.
Eu tenho um cagaço da porra.
Não,
eu
óbvio.
Tenho medo também.
É que eu tomei. Como eu estou tomando. Vomitar. Como eu tô tomando antidepressivo.
Não... Caralho, eu odeio também. Eu tenho medo de me vomitar. Não, eu fico, sério?
Sempre que eu tomei o mal, não vou.
Eu acho que é um trauma de infância, né?
Sério, eu vomito de boa.
E aí eu vomito. É, nossa.
Eu aqui, ó, dois dedos, o maior de toalha.
Não, eu pareço um bebezão quando eu tenho que vomitar. Tipo, ah, não, eu não quero vomitar.
Eu odeio vomitar. E eu odeio vomitar sozinho. Eu odeio vomitar sozinho. Eu acho que eu vou morrer.
Você precisa de companhia.
Sem ar.
Não, eu acho que eu vou morrer também, velho. É muito tenso.
Como assim? Tu chama alguém pra
vomitar? Eu preciso de ajuda.
Mas a pessoa fica segurando, fica conversando contigo,
ah,
assim,
sei lá,
tá
é,
tudo
é,
bem.
Tipo, segurar no cabelo, fica de
quase. Nem assim. Cabelo tu tem!
Tu vomita bastante?
Não, mas sempre que eu vou vomitar,
é
eu
especial.
Odeio muito.
Não,
é
e tem
é
vários
especial.
Casos que já deve ter rolado com tu que sai era melhor. Não, que era melhor ter vomitado logo no começo do que segurado.
É,
e aí
você
quase morre mesmo. Tipo,
sim,
uma vez eu fui tocar em Niterói, fui comer um macarrão à bolonhesa, a gente tava com pressa que a passagem de som atrasou, tinha que comer e voltar pro show.
Baita ideia! Baita ideia!
Não, aí a gente chegou tipo 4 da tarde no restaurante, assim, pra almoçar. E aí eu comi e falei, tá ruim esse molho.
Você sabe
só que
vai
com
dar
pressa,
dar, né?
Todo mundo comendo, assim, rapidão. Peguei e joguei pimenta pra caramba no macarrão. Pra ficar, aí, agora tá apimentado. Não tá bom, mas tá apimentado. Aí comi tudo, aí começou a bater. Antes do show.
Limpou
aí,
o prato,
esse meu medo de vomitar.
Deixou a mamãe.
Não, comi tudo, comi tudo.
Gostei.
E aí eu senti aquele embrulho que vocês que vomitam bem, provavelmente iriam no banheiro, ia enfiar o dedo na goela, já vomitar o macarrão.
Problema
resolvido, né? Não, não. No banheiro.
Tá salivando pra caralho.
Não quero vomitar. Vou fazer o show, vai passar no show. Véi, vomitei durante o show atrás do amplificador. Passei
Nossa.
Mal durante o show, vomitei 2 vezes. Não consegui. Eu não sou vocalista, mas eu canto também. Não consegui cantar, né? Tava todo fudido. É, fiquei passando mal, quase tive que ir pro hospital. Tinha show no dia seguinte em Curitiba. Véi, eu tive que entrar no avião carregado, véi.
Então,
decisões,
né?
Ficar... Aí, quando eu voltei pro hotel, eu vomitei tanto. Que é isso, se eu tivesse vomitado logo, antes de começar a digerir...
Porque a toxina não entrou
aí
no
entrou,
corpo.
Exatamente. Eu entrei no voo pra Curitiba carregado, véio.
Esse não. Restaurante do macarrão tem teleentrega?
Lá de Niterói, aqui vai chegar melhor. Cara,
parece ótimo.
Vocês vomitam
parece.
Na moral, assim, suavão?
Muito suave.
Tipo,
nossa,
meio mal.
Eu vomito...
Como se nada tivesse acontecido.
Uma facilidade só, meu, se eu tô me sentindo meio mal, eu vou lá no banheiro...
Sozinho?
Fio o dedo na goela...
Sim, vomito. E eu sei exatamente o momento que eu tenho que vomitar.
Tamo junto,
e o momento que eu não tenho.
Mas são duas coisas. Gorfo e vômito são duas coisas diferentes. Vocês
gorfo
concordam?
É o quê?
Uma coisa que só tu faz, amor.
Exatamente.
Tomás vomitou em praça pública em Atenas. Porque eu acho que ele ia ter compulsão alimentar. Não
mas
sei se
é chique,
isso
né?
Aí.
Mas é vomitar em Atenas?
Em Atenas.
Eu vomitei no metrô em Angabaú.
Já vomitei no
Nossa,
metrô.
Nossa, foi depois disso. A gente passou, né? A gente ficou comendo que nem 2 bois lá, que nem uns foie gras. Só faltou sair pela orelha. E na,
não,
acho que na terceira.
Bebendo muito, né? Não bota a culpa na comida também.
Não, amor, eu acho que tu vomitou de comer. Eu nunca vi isso. Porque a gente tava, tipo, mega felizes, tirando fotos na praça, não sei o quê. Tipo, 4 da manhã.
Era madrugada, não tinha ninguém.
Aí eu tô assim, tipo, vomitando de pé. E continua, tipo, só cuspiu e continua fazendo foto, fazendo palhaçada.
Sabe,
exorcista.
Ó, tem 3 estágios.
Bebê exorcista.
É, então, tem 3 estágios.
Tem o chicotinho.
Tem o refluxo, que é só aquela ardência, que aí volta.
Ah,
vem, tipo, poucos ml, assim, na boca. De tipo um refluxo. Aí tem o gorfo, que aí já é um pequeno vômito, né?
É
tipo.
É um spoiler.
Aí esses dois. Esses dois eu lido bem, sacou? E aí a gorfa. Foi gorfa, não foi vômito, amor? Calma. Não, tipo, bebê exorcista. Foi
não,
tipo.
Não, né? Não foi.
Gorfadinhas assim.
Pimentinha,
tipo,
lembra aquele filme do Pimentinha?
Aí depois foi uma outra. Pluk! Aí pronto, acabou.
Mas a naturalidade com que isso foi tratado na hora foi assim. Eu fiquei chocada.
Eu me lembro quando um bebê vomitou em mim no ônibus. Puta, que troço. Quando vomito, eu enchi. Vocês já vomitaram em alguém?
Não.
Eu já vomitei. A primeira vez que eu fiquei bêbado na vida, eu...
Ah, não, vomitei na minha mãe.
Vomitei no segurança de festa, assim.
Ai, velho. Segurança de festa adolescente e universidade ali. Calouro, nossa,
o cara deve ter ficado bem feliz, assim. Ele não me bateu ainda. E eu também vomitei em mim mesmo dormindo também, isso algumas vezes. Né?
Ué, você pode morrer.
É.
Jimi Hendrix.
É, mas eu não sou tão talentoso, eu não vou morrer.
É, você já passou dos 27.
Tem que ser talentoso pra morrer vomitado.
Você já passou dos 27.
É, também. Agora é só... Eu me lembro que eu tinha 15 anos, porque eu fui numa festa de 15 anos, e eu bebi e vomitei.
E era o rolê quando a gente tinha 15 anos.
Pô, era muito massa. Eu fui dormir, me vomitei todo, voltei a dormir, obviamente, né? Não, só virei pro lado.
Acordou com o travesseiro colado na cara.
Virei travesseiro, voltei a dormir, obviamente. Aí acordei todo vomitado, assim, tipo, tudo, cama. Aí falei pro meu pai... Ah, eu acho que ontem eu comi um Doritos.
Cheirão de tequila da porra.
O cara não quer assumir que tava bebaço com 15 anos. Sempre que eu falei, ah, tinha uns, acho que eu comi uns Doritos da festa ontem e passei mal.
E ele fingiu que acreditou.
É. Tipo, beleza.
Eu lembro, às vezes, umas coisas que a gente mente pros pais achando que super deu certo e eles só foram, tipo, tá.
Não, a gente nunca consegue enganar.
Mas a gente tem que ir embora. Antes de ir embora, a gente quer dizer para vocês que vocês têm que assinar esse podcast onde vocês estão escutando, se é no Spotify, se é no Deezer, se é no iTunes, se é no Castbox, se é no PlayStation, se é não sei aonde, assina isso aí, se tem algum amigo, algum inimigo, repassa para ele.
Um golfinho,
se tem um golfinho, deixa teu comentário lá no grupo Amigos Internautas no Facebook. Lá a gente vai postar esse episódio. E é isso aí, não deixem de seguir a gente também. Falem em suas redes sociais aí.
Arroba Cotoseira. Eu falei a língua dos golfinhos. Eu falei meu arroba em português e na língua dos golfinhos.
Eu não sei fazer isso, mas é arroba Tomás Bertone, sem H e com S, Tomás Bertone.
Vocês estão dando qual rede social?
Eu tô dando o meu Flickr.
LinkedIn.
Porque
LinkedIn.
É Titi Miller no Twitter e Titi Miller _ no Instagram.
Eu acho que a gente devia fazer uma campanha pra Titi Miller sem
underline. Por favor,
eu acho,
gente,
eu acho que chegou o momento.
Facilitar
assim,
o encerramento.
Vocês podem trocar de Instagram, né?
Ela não faz questão, é privado. Ela nem me aceitou. Eu adicionei ela várias vezes. Pô, Cristiane.
Eu vou adicionar a Cristiane.
Então, todo mundo adicionar em massa.
Show.
E o meu é @AlexandreNickel, Nickel com N-I-C-K-E-L. E é isso. Valeu, tchau, tchau. Até a próxima sexta.
Beijo.